Quando a vida muda de forma inesperada, pode ser bem difícil, mas também nos força a crescer e aprender muito ao longo do caminho. Sejam bem-vindos ao Lifestyle com a Silvia. Eu sou a Silvia e quero partilhar com vocês meus aprendizados e reflexões superando um divórcio e entrando em uma fase nova de vida. A importância de ter um grupo de apoio. Nós sabemos que somos seres sociáveis. Principalmente enquanto atravessamos momentos difíceis, é quando precisamos mais de apoio. Precisamos de um ombro amigo para chorar, de alguém que nos escute, que nos aconselhe, que nos faça olhar para a realidade quando nós não conseguimos. Alguém que nos faça sentir apoiados e que nos tranquilize. Ou alguém que simplesmente nos ajude a pensar em outras coisas, que nos faça rir, que nos distraia de todas as preocupações e da dor que nós sentimos. É muito importante ter pessoas que nos apoiam e em quem podemos confiar. Isso faz sentir que nós não estamos sós. Na verdade, nós nunca estamos sozinhos, mas quando atravessamos uma fase escura da nossa vida, nós não temos clareza para enxergar isso e muitas vezes sentimos que estamos mesmo sozinhos. Por isso é tão importante ter um grupo de apoio. Mas nós temos de escolher bem. Se nos rodearmos com as pessoas erradas, pessoas tóxicas, corremos o risco de ficar pior do que se nós estivéssemos sozinhos de verdade. Precisamos conhecer nosso grupo de apoio para sabermos exatamente o que podemos esperar de cada uma dessas pessoas. Por exemplo, alguém que é ótimo de conversa e pode nos ajudar a nos sentirmos bem, pode ser péssimo com crianças, então não posso pedir que essa pessoa cuide das minhas filhas. Ou alguém pode ser ótimo com crianças e ótimo nos fazendo rir, mas péssimo dando conselhos. Então cada pessoa é diferente. E para o nosso próprio bem e pelo bem da nossa relação, é bom sabermos em que situação podemos pedir ajuda para a pessoa A, B ou C. No início foi bem difícil organizar o meu grupo de apoio. Quando somos confrontados com notícias ruins, o nosso instinto é procurar ajuda, apoio, junto daqueles que são os nossos amigos de toda a vida, nossa família. Mas eu estava muito longe de casa. Ainda que eu conseguisse falar regularmente com meus amigos, isso acontecia através de vídeo. E embora fosse bom ter a possibilidade de partilhar com eles, a verdade é que eles não estavam junto de mim para me dar aquele abraço ou para passar tempo comigo e me ajudar a pensar em outras coisas. Eles estavam na Europa, tinham seus trabalhos, suas famílias, havia uma diferença horária, enfim. Tudo isso tornava mais difícil que a presença deles fosse mais sentida. Eu sabia que precisava de ajuda. Eu me sentia tão perdida e vulnerável que me dava a sensação de que eu não ia conseguir passar por isso se eu não tivesse o meu grupo de apoio. Então, em vez de ficar esperando que as pessoas me oferecessem ajuda, eu resolvi falar diretamente para elas. Preciso de apoio. Me ajudem nessa fase. Eu sinto profunda gratidão pelas pessoas que estão na minha vida e eu sei que eu já falei isso várias vezes e eu não me canso de falar, porque é tão verdade. A família do meu ex esteve comigo 100%. Me visitavam, me ajudavam com as crianças, tarefas da casa, me convidavam para suas casas ou para passear. Fizeram-me sentir que eu pertencia à família e que eles me amavam como se eu fosse mesmo uma família de verdade. Os amigos que eu fiz aqui também foram maravilhosos. Eles fizeram o que precisasse para estarem ao meu lado, me apoiando sempre que eu precisei. Alguns sentiam a minha dor e me davam a sua opinião sobre o que eles fariam ou o que eles diriam se estivessem em meu lugar. Eu precisei ter muita calma para não deixar que alguns desses comentários adicionassem lenha a um incêndio que precisava ser apagado. Outros queriam tanto que tudo se resolvesse e para que tudo voltasse a ser como antes, que acabavam me dando falsas esperanças, que no final me deixavam um tanto frustrada. Ainda assim, eu sabia que eles tinham a melhor das intenções e o simples fato de saber que eu poderia contar com eles fazia toda a diferença para que eu conseguisse atravessar a tempestade. Mas, como já falei em episódios anteriores, era como se eu estivesse em um barco atravessando uma tempestade, me sentindo vulnerável e fraca, mas eu não podia me esquecer que eu era o capitão desse barco e era minha responsabilidade gerir as pessoas que me rodeavam. O fato de eu estar passando por uma fase emocional tão vulnerável não tornava essa tarefa nada fácil, mas se eu tivesse simplesmente deixado que os outros assumissem a gestão da minha vida, havia um alto risco de eu acabar vivendo algo que pouco ou nada teria que ver comigo. Eu me lembrava constantemente que eu era o capitão daquele navio. Eu precisava de ajuda, sim, mas era eu quem decidia quais os conselhos eu iria seguir e quais aqueles que não se aplicavam a mim. Eu precisava achar o equilíbrio entre a razão, a lógica e as minhas emoções. E não é uma tarefa fácil, principalmente em um momento em que eu estava tão vulnerável emocionalmente. Para conseguir esse equilíbrio, era muito importante que eu tivesse momentos sozinha para digerir meus pensamentos, minhas emoções e acreditar que tudo passa, que essa fase da minha vida também iria passar. Durante aquela fase, cada dia era diferente do outro. Havia dias em que eu sentia que estava no fundo do poço, sem energia e achando que eu não iria conseguir voltar para a superfície. Esses eram os dias em que eu procurava apoio. Um ombro para chorar, alguém para desabafar ou simplesmente alguém que me distraísse e me ajudasse a pensar em outras coisas. Outros dias eu me sentia mais forte, com mais energia, e isso era o suficiente para fazer sentir que eu conseguiria qualquer coisa e que o pior já havia passado. Eu conseguia ver a luz no fundo do túnel. Então, eu usava essa alta de energia para me sentir bem e acreditar ainda com mais força que tudo iria ficar bem. E esses dias bons eram o combustível que eu usava para atravessar os dias ruins. E falando em dias bons, bom, momentos bons durante fases duras da vida é algo que vamos falar no próximo episódio. E por hoje é tudo. Nos encontramos de novo semana que vem aqui no Lifestyle com a Silvia. Se gostaram desse episódio, partilhem, comentem. Também podem entrar em contato comigo no e-mail lifestylewithsilvia@gmail.com. Abraço!